contigo, como já tem falado desde o início do culto, amém? Então abre a sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1, nós vamos meditar nesse texto da palavra de Deus. E o que eu quero conversar com os irmãos nessa noite, o tema que eu dei para essa mensagem é: a fé é o que muda estações. As estações, elas vão mudar na nossa vida, mas nós só iremos junto com as estações, ou nós só iremos viver novas estações na nossa perspectiva, na nossa vida, se nós tivermos fé. E o texto de Hebreus fala exatamente sobre isso. Vamos ler? Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Por fim, o versículo 6. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Que Deus abençoe a sua boa palavra aos nossos corações. Amém? A fé, meus irmãos, ela não é um substantivo próprio. Ela não denomina para nós as circunstâncias que nós viveremos. Então, uma circunstância que acontece na nossa vida, ela não é chamada de fé. Mas nós usufruímos da fé para viver as circunstâncias das nossas vidas. Então, tem casos que são muito complexos, e você já deve ter passado por esses casos. Provavelmente, nesse tempo da pandemia, você passou por um momento muito difícil, como a maioria de nós passou. Mas nesses momentos difíceis, nós temos um instrumento da fé para usar ao nosso favor. E nessa noite, eu gostaria muito que nós todos, me incluindo, saíssemos daqui vivendo mais intensamente essa vida de fé. Muitas vezes, meus irmãos, nós até chegamos à casa de Deus, chegamos à igreja, congregamos com os irmãos, sorrimos uns para os outros, mas muitas vezes a nossa vida de fé, ela está esmorecida. E nós ficamos guardando isso dentro de nós, porque nós não conseguimos confiar mais devido às circunstâncias muito difíceis que se apresentam para nós. Meus irmãos, todos nós passamos dificuldades. Todos nós temos circunstâncias em que nós olhamos para as circunstâncias e falamos: como ter fé diante disso? Como encarar essa situação se não tem saída? Mas é exatamente nessas situações que nós precisamos ter fé. Porque é quando não tem saída, quando você não consegue enxergar uma possibilidade que você mesmo vai resolver, é que Deus entra atuando debaixo da sua confiança nele. É você olhar para Deus e falar: Senhor, nas minhas forças não dá mais, mas eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso que pode atuar nessa circunstância. Meus irmãos, Deus nos convoca para isso o tempo todo, desde a criação. E é sobre isso que eu quero pensar com vocês. Aqui, quando o texto vai avançando, no versículo 3, ele diz assim: pela fé, no versículo 1 e 2, ele define a fé com um conceito geral da fé, porque é muito difícil definir a fé. A fé é algo mais prático do que teórico, mas ele dá um conceito geral, e no versículo 3 ele fala: pela fé entendemos que todo o universo foi formado. Então, olha só, ele vem falando aqui, o autor do texto de Hebreus, vem falando desde a criação. Então, a fé é algo que Deus plantou em nossos corações desde a criação. O homem está sendo induzido, está sendo influenciado por Deus desde o início para que nós tenhamos fé. Nós precisamos ter fé. E para eu não me tornar repetitivo, que eu já devo ter falado fé aqui umas 55 vezes, eu queria convidar os irmãos para que nós saiamos do discurso de fé e entremos na prática da fé. Porque é muito fácil eu falar isso aqui, irmãos. E eu estou com todo o temor do mundo falando sobre isso, porque eu também tenho os meus desafios e eu também preciso botar em prática essa fé da qual estou falando. É muito fácil, eu posso sair daqui, falar sobre fé, 30 minutinhos, acabou, vou embora, todo mundo aqui vai embora e está legal. A gente ficou sentado aqui, participou de um culto bênção e cada um para suas casas. Agora, na hora do dia a dia de botar em prática é que vem a dificuldade. E desde a criação, Deus vem trabalhando no coração do homem para que nós tenhamos fé. Jesus falou sobre fé muitas vezes, mas todas as vezes falava praticando. E no versículo 3 ele fala sobre a formação do universo pela palavra de Deus, e ele diz assim: assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Muitas vezes nós estamos aprisionados em situações da nossa vida porque nós queremos viver segundo só o que nós vemos. Mas nós podemos viver uma vida segundo o que nós não estamos vendo ainda, mas que Deus já está operando para que aconteça. Você sabe o que é, meu irmão, na sua vida? Tem aquela bênção que você está esperando? Tem aquela promessa que Deus te fez e que você já está até um pouco cansado de repente? Mas você sabe o que é esse algo que você não vê hoje ainda, mas que Deus pode operar na sua vida? Agora, se você não tem fé, você vai esmorecendo, você vai esmorecendo, você vai esquecendo a promessa, e a tendência é que você não viva aquilo, porque você deixa de lado o foco naquilo que de fato é importante para a sua vida. Nós começamos a focar em coisas que não são importantes, que são do dia a dia, que nós vemos. Irmãos, esse púlpito aqui é uma bênção, é bonito e tal, gosto dele. Você deve achar bonito também, tem um design legal. Mas o mais importante das nossas vidas é isso, é o púlpito. Se tivesse só o púlpito aqui, sem pessoas, sem alguém pregando, sem alguém usando o púlpito para ministrar uma palavra, qual seria o sentido disso? E muitas vezes nós estamos apegados às coisas que nós tocamos e vemos, porque nós não temos uma vida de caminhada com fé. Irmãos, eu não estou querendo dar lição de moral em ninguém. Quem sou eu para isso? Eu estou querendo que você reflita sobre a sua vida de fé, porque eu, quando recebi essa palavra do Espírito Santo, eu refleti sobre a minha vida de fé. Jesus fala para aquele povo: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para o monte: vai para cá, e ele irá. Então o próprio Jesus nos ensina que a nossa fé é pequena e que nós precisamos trabalhá-la dia após dia. Nós aprendemos então, no versículo 3, que nós precisamos sair dessa prisão, porque aquilo que se vê veio daquilo que não se vê. Então, o que não se vê é mais importante. O que não se vê criou o que se vê. Então a gente precisa focar naquilo que é mais importante. Em segundo lugar, então, em primeiro lugar, a fé nos revela por quem fomos criados. Nós fomos criados por Deus, nós confiamos em Deus e Ele é mais importante do que qualquer pessoa ou qualquer coisa material. Segundo lugar, a fé nos revela o verdadeiro sacrifício. A gente aprende no versículo 4, acompanha junto comigo aí. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. A vida de Abel nos ensina muito, e ela é um indicativo para a vida de Cristo. Jesus morreu na cruz com um sacrifício que nós chamamos de sacrifício vicário, ou seja, o sacrifício substitutivo, que substitui as nossas vidas, porque éramos nós que éramos para estar naquela cruz. Mas Jesus morreu no nosso lugar pelos nossos pecados. Um homem santo, puro, morreu em nosso lugar. E Abel é essa representação de pureza, de santidade, que ofereceu um sacrifício puro, real para Deus, mas ele é morto mesmo assim. E nós aprendemos que a nossa fé, ela vai nos revelando esse verdadeiro sacrifício. O texto de Hebreus, ele vai falando sobre a fé, os heróis da fé, aqueles que demonstraram fé no seu tempo. E no versículo 4 aqui, ele fala de Abel, um homem de fé, que nos ensina sobre dar um passo para o verdadeiro sacrifício. Irmãos, muitas vezes, você já deve ter visto isso, tem pessoas que acham que o sacrifício corporal, eu tenho que me desgastar, eu tenho que fazer de tudo e tal, é o que Deus espera de nós. E muitas vezes, não é isso que Deus tem esperado de nós. Às vezes, você até vem para a igreja, participa de um monte de coisa, só que o sacrifício que Deus espera de nós é um coração verdadeiramente entregue a Ele. Porque Caim também entregou uma oferta. Mas por que Deus recusa a oferta de Caim? Caim não deixou de entregar a oferta, irmãos. Se ele tivesse deixado de entregar a oferta, a gente poderia pensar, Deus recusou Caim porque ele nem entregou uma oferta. Não, Caim foi lá e entregou a oferta. Só que o coração de Caim não estava em agradar a Deus. Abel sim tinha um coração de agradar a Deus. Abel tinha fé naquele que não se vê e que criou as coisas que nós vemos. Caim estava mais preocupado com as coisas terrenas. Então, em segundo lugar, a nossa fé verdadeira, ela nos revela o verdadeiro sacrifício. Um sacrifício que Cristo nos ensinou, que Abel nos ensinou e que nós precisamos viver no nosso dia a dia. E em terceiro e último lugar, no versículo 5, nós aprendemos sobre a criação, nós aprendemos com a vida de Abel e nós aprendemos agora com a vida de Enoque, no versículo 5. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. E aí no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, é uma afirmação categórica aqui da Bíblia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós podemos tentar de todas as outras formas. Se não tiver fé, não é possível agradar a Deus. Nós precisamos viver uma vida de fé, como Enoque viveu. Enoque foi levado ao céu sem ver a morte. E ele ficou conhecido como o homem que andava com Deus. Você quer ser conhecido como o homem ou a mulher que anda com Deus? Eu quero. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, aquele ali anda com Deus. Mas sem fé é impossível. Porque se sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé também é impossível que as pessoas olhem para você e falem, olha que homem íntimo de Deus. Mas como sem fé? Não tem como a gente ter intimidade com Deus sem fé. Nós podemos agradar a Deus nos envolvendo mais com o Senhor, mergulhando em intimidade com Deus, tendo fé. E por fim, concluindo agora, então vamos recapitular aqui os três pontos, né? A fé nos revela por quem fomos criados. Quando nós temos uma vida de fé, nós somos revelados, nós abrimos os nossos olhos, as escamas caem e nós vemos. Não existe esse negócio só de evolução, nós não viemos do macaco. Nós fomos criados pelo Todo-Poderoso, pelo Deus Eterno, por o que é invisível, mas é real. A gente entende isso de uma maneira diferente. Quando a gente se converte, é esse entendimento vindo do Espírito, é esse convencimento que o Espírito faz em nossas vidas. Então, a fé nos revela por quem fomos criados. Em segundo lugar, a fé nos revela o verdadeiro sacrifício. Nós começamos a viver uma vida não para agradar as pessoas ou para tentar fazer uma autocomiseração, porque, eu estou sofrendo pelo Evangelho. Então, não é isso. Não é o pessoal que vai para Petrópolis só para tirar foto lá e falar que está em Petrópolis. Você ajuda porque você tem fé de que Deus está atuando ali para ajudar aquelas pessoas. Você não ajuda para dizer que você ajudou e deu um pix de não sei quanto. Isso não é fé. Isso é autopromoção. Então, a fé nos revela por quem fomos criados. A fé nos revela o verdadeiro sacrifício. Em terceiro e último lugar, a fé nos revela como agradar a Deus. Enoque foi um homem que agradou a Deus, porque ele tinha fé e andava com Deus. Será que você tem andado com Deus? Andar com Deus é um ato de fé. Irmãos, eu estou fazendo obra lá em casa agora, que eu vou casar. E os irmãos sabem como é que é a obra, né? É aquele negócio, é uma bênção para as nossas vidas. É uma bênção mesmo, irmãos. Quando fica pronto, é sensacional. Agora, enquanto está acontecendo, só a graça. É um negócio assim que a gente precisa de muita fé, de muita atuação de Deus na nossa vida. E eu tenho pedido, Senhor, eu quero ter fé, porque tem hora que parece que o negócio não vai acontecer. Mas a gente precisa de fato, eu estou brincando aqui com essa questão da obra, mas a gente precisa de fato ter fé. E eu tenho vivido milagres lá, irmãos. Tem hora que fala assim, cara, não vai dar para pagar essa semana, não vai dar para pagar, o negócio está muito puxado, a gente não vai conseguir o dinheiro. Mas Deus faz o sobrenatural, Ele manda alguém para ajudar a gente, entra um dinheiro a mais que a gente não esperava. É assim uma vida de fé. Uma vida de fé é confiar que Deus vai fazer acontecer o que você nem viu. Você nem viu ainda, mas Deus vai fazer acontecer. Porque você também não está com fé em você mesmo, em fé nos outros. Você está com fé naquele que te deu a palavra. Debaixo da palavra de Deus, irmãos, nós caminhamos confiantes, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para completar a obra dele em nossas vidas. Amém, irmãos? Eu devo estar pregando muito mal, irmãos. Que os irmãos estão com uma cara. Me ajuda aí, faz uma cara. Pelo menos para parecer que eu estou pregando bem. Não preciso estar. Pô, obrigado, cara. O cara fez um valeu ali para mim. Você é o cara. Então, gente, voltando aqui, né? A gente precisa ter uma vida de fé. E para finalizar, eu já falei finalizar 3 vezes, mas agora para finalizar de verdade. Tem horas que nós... Comecei a ver uma série esses dias, não sei se alguém aqui já viu, está lá no Netflix, que é uma série que eu nem lembro o nome exato aqui, mas é uma série que fala do início do futebol lá na Inglaterra. E aí começou o futebol lá de um jeito, e aí chega um cara da Escócia que joga de um outro jeito, e aí começa o futebol que a gente conhece hoje, que é dando passe e tal. O futebol deles era parecido com o futebol americano. Era um dando cotovelada no outro e tal. E aí surgiu o futebol moderno que a gente conhece hoje através desse rapaz que chegou da Escócia lá na Inglaterra. E é interessante que quando ele chega, ele é muito criticado. Tentam derrubar ele, tentam tirar ele, mas o que fez ele ficar firme e passar por todos os desafios foi a fé que ele tinha de que aquilo ali ia dar certo, de que o futuro que viria era de acordo com aquilo que ele estava sonhando e planejando para o futebol. Ele falava lá na série, o futuro do futebol é esse aqui. E todo mundo, você é doido, isso aqui não é futuro de futebol coisa nenhuma, e ele continuava confiante. Irmãos, muitas vezes Deus vai falar algo para nós vamos ter certeza no nosso coração de que Ele vai fazer nas nossas vidas, e muita gente vai chegar à nossa volta. Não, isso aí é doideira, isso é loucura, não faz isso não. Gente, eu não estou falando de pessoas sábias que estão dando conselhos bons para você não, tá? Estou falando de pessoas que estão tentando te desacreditar. Tem pessoas que vão tentar te desacreditar, mas permaneça firme na fé. Daquilo que Deus colocou no seu coração. Se Deus colocou no seu coração, ele é fiel para cumprir. Se você parar para pensar, os tempos foram mudando e muita coisa ficou parecida no sentido de como o homem age. Porque o homem, o pecado continua o mesmo. Mas Deus também continua o mesmo para atuar na nossa geração. E para a gente vencer alguns males da nossa cultura, algumas questões que têm nos prendido e nos aprisionado a viver uma vida muitas vezes medíocre, de acordo com o que Deus quer para nós. Porque Deus às vezes quer algo muito maior para nós e nós estamos ali, não, estou satisfeito com isso aqui e tal. É diferente de gratidão. Seja grato pelo que você tem, mas queira viver o infinitamente mais de Deus. Queira viver aquilo que Deus tem para você. Deus sempre tem algo melhor para as nossas vidas. Deus sempre tem preparado algo que nós não estamos vivendo hoje ainda e que é melhor do que hoje. Mas muitas vezes nós estamos caminhando para uma vida pior porque nós estamos nos afastando de uma vida de fé em Deus. Amém, meus irmãos? Vamos buscar ter fé? Eu quero orar com os irmãos. Se você puder, abaixa sua cabeça, feche seus olhos aí agora. De repente tem alguma situação na sua vida que você está meio desacreditado. Mas nessa noite você quer viver, quer dar um passo de fé. Você quer falar, Senhor, eu estava desacreditado já dessa situação, mas o que o Senhor falou comigo aqui essa noite está me motivando a dar esse passo de fé e eu vou continuar firme. Eu vou continuar firme naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou continuar firme porque Abel foi um cara que fez o sacrifício verdadeiro. Eu vou continuar firme porque eu quero ser parecido com Enoque, o homem que andava com Deus, a mulher que andava com Deus. Vamos orar? E se você quer dar esse passo de fé, bota a mão no seu coração aí. Você sabe, você e Deus, o que Ele tem para a sua vida. Vou chamar o pastor João aqui para orar pelas nossas vidas.
Senhor, nós queremos agora colocar diante do Senhor as nossas questões, as nossas preocupações, aquilo, Senhor Deus, que se apresenta diante de nós, que nós só vamos continuar com fé no Senhor, com a confiança de que o Senhor está conosco, o Senhor é o nosso Deus e que a vitória do Senhor já está determinada sobre nós. Nós pedimos agora, Senhor Deus, que seja assim, nos dê aquele espírito de confiança no Senhor, aquele espírito, Senhor Deus, de vitória e que o Senhor concretize a nossa esperança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vou pedir você para ficar